Audiobook grátis apresenta. Corrido um quarto de hora, fez-se na camará o silêncio da subterrânea Pompeia. É que o doutor Libório ia falar. Senhor presidente e senhores deputados da nação portuguesa, disse ele, vem-nos agora sob a mão assunto, até aqui pretermitido. Pelo que toca e frisa com cadeias pátrias, direi os 5 estigmas que um estilista de folego esculpiu nos frontais desses antros. Injustiça. Imoralidade. Imundice. Insulto. Inferno. Inferno, senhor presidente, inferno dantesco, inferno teológico em que há o ranger de dentes, estridor dente um. Que é da civilização desta misérrima e tão coitada terra? Quem nos lampeja a verdade nesta escureza em que nos estorcemos? Ai! A verdade ainda não matiza de rosiclera a alvorada do novo dia. As ideias entre nós estão como flores palpitantes no gomo nascente. Eu me esquivo, senhor presidente, o lavor de historiar as sucessivas fases que têm percorrido os métodos do aprisionamento. Urge primeiro pregoar a brados que se faz mister funda cauterização na lei. O direito não se estudou ainda em Portugal. Pois que é o direito? No seu todo sintético e como corpo doutrinal, o direito é a ciência da condicionalidade ao fim do homem. Consoante vige e viça o nosso direito de punir, senhor presidente, o juiz é o delegado de Deus, o carrasco o substituto do anjo S. Miguel. Calixto Eloy pediu a palavra. O orador prosseguiu, senhor presidente, neste país não se atende às bossas. Os legisladores não estudam o crime com o compasso sobre um crânio esbrugado. Se fordes ao Windsor Castle vos meterdes de gorra com os guardas que mostram o castelo, ouvireis que um dos filhos da rainha tem uma irresistível tendência para a rapina, é uma pega humana. Uma pega humana. Rapacíssima, a mais não. Senhor presidente, do nosso rei Dom Miguel se conta, que já mancebo saúdo da polícia, se entretinha a maltratar animais, chegando um dia a ser encontrado arrancando as tripas a uma galinha viva com sacarolhas. Vozes, a ordem. A ordem, o orador, pois em que me transviei da ordem? Uma voz, não se diz no seio da representação nacional, o nosso rei Dom Miguel. O orador, eu referi o caso com as expressões em que o acho narrado num livro mirifico e sobre excelente do senhor doutor Aires de Gouveia. Uma voz, pois não faça obra por inépcias do doutor Aires de Gouveia. O orador, retiro a dessoante frase, que impensada deste lei do lábio, e ao ponto me reverto. Sem a ciência de Porter de Blumenbach. Toda penalidade saíra vesga, bestial, e infernalíssima. É natural, senhor presidente, que o sentimento se corrompa, assim como o calculo se em pedra, e arraiga o cancro nas entranhas, e o coração se ossifica, e o hidrocéfalo se gera, ainda nos mais solícitos em ígene. Posto isto, senhor presidente, cumpre dividir os sexos, pelo que diz respeito ao calibre do castigo. Eu citarei com quanta enfase me cabe na alma, algumas linhas do jovem esplendido de Verbo, que auspicia e promete o primeiro criminalista desta terra. Falo de Aires de Gouveia, e nele me estribo. O douto viajeiro diz, o indivíduo, para quem a lei legisla, e a quem tem em vista, é o homem, vir, não a mulher, mulher, desde os 21 anos, ou época do predomínio racional, até aos 60, ou princípio do período debilitante, no estado genérico, ou que constitui a generalidade de ser homem, não descendo sequer as gradações principais, que tornam o homo homem, o gênero espécie. É certo, senhor presidente, que a femina toca o requinte da depravação, e chega a efetuar horrores cuja narração é de si para gelar ardências de sangue, para infundir pavor em peitos equânimes. Porém, o móbil dos crimes seus delas é outro, as faculdades da mulher agitam-se perturbadas se é um período de evolução, e não há aí a car com evidência. Que farte me hei despendido em razões que superabundam no caso em que me empenho, de parçaria com Vitor Hugo, e com quejando as lumieiras que esplendem na vanguarda desta caravana da humanidade, que se o aí demandando a meca da perfectibilidade. Faça-se a lei, restaure-se a justiça, e depois crie-se a penitencia, regimente-se o criminoso aprisoado. aos que já meteram relha e adubo no torrão do novo plantio, daqui me desentranho em louvores e muitos e francos e perenes. Senhor Presidente, enquanto a cadeias, estamos no mesmo pé de 10 da Inquisição. Quister Quilinius. Que protervia. Eu quero, com o Dr. Aires, que todo preso seja de todo barbeado semanalmente, lave rosto e mãos duas vezes por dia, e tenha o cabelo da cabeça cortado à escovinha. Eu quero, com o doutor supracitado, que ele não fume, nem beba bebida fermentada. Água em abundância, e mais nada potável. Não quero que os presos se conversem, porque, no dizer do insigne Patrício meu, e abalizado humanista, das cadeias saem delineamentos de assaltos, e assassinatos de homens que sabem ricos. Lastimado isto, senhor presidente, um preso descomedido entre os demais, é qual febricitante despedido do leito que como seta voada do arco, exaspera em barulho os males de toda a enfermaria. Eu quero que o preso funcione intelectivamente, e de lavores corporais se não desquite. O homem sem instrução obra instintivamente, obra egoístamente, obra septicamente, se lhe escasseia a religião. Ao preso lide-lhe a mão na tarefa, sim mais lide-lhe também a cabeça na ideia. Inclinando razoamento para isto, em todas as cadeias europeias lustram-se encias, pulem saber, e se amenizam instintos. Veja-se o que diz o nunca de sobra invocado Aires, honra e joia da cidade de Sá de Menezes, d'Andrade Caminha, de Garret, cidade onde me o rejubilo de haver vagido nas faixas infantis. É mister que se entranhe o sacerdote no cancro das masmorras mais o sacerdote atilado de engenho e todo impecável de costume se não padres cuja unção sacrosanta se lhes convertesse no corpo em lascivos amavios. Quem sabe aí joeirar o ótimo para capelães de prisões? Depois quer-se um diretor, olho e norma. E tão boas partes se lhes requerem, que ainda cismando talhar um composto de virtudes, o não viríamos delinear senão escorço. Deu a hora, senhor presidente. A matéria é tal e tão rica, e para tamanho cavar nela, que se me confrange a alma de lhe não dar largas. Aqui me fico, e do imo peito espido brado de louvor, que louva minha não é, ao ilustre membro desta camará que mandou para a mesa a proposta da reformação das cadeias. Bençãos lhe chovam, que assim, com valida mão, emborca frouxo urnas de balsamo sobre a esqualidez da mais ascosa ulcera da humanidade. Prolongados aplausos. O orador foi cumprimentado por pessoas graves, que tinham estado a rir-se. Calisto Eloy contemplou-o com a fixidez de médico, que estuda os sintomas da demência nos olhos do enfermo. Depois, voltando-se contra o abade de Estevães, disse, eu queria ver como este doutor Libório tem a cabeça por dentro. E ritmando o compasso com os dedos na tampa da caixa declamou. Quantos folgam falar a presca língua qual Egas, qual falou, Fuas Roupinho, qual esse conde antigo, que levara a vila de Condeixa por compadre. Mas como a falam? Põe sua mestre em palavras cediças, termos velhos termos de saibo e mofo, que arrepiam os cabelos da gente. Que dizes disto? Como chamas a estes? Que eu não acerto a dar-lhe um nome próprio. Que bem quadre a tão rance dos guedelhas? Quando estas coisas desvairadas vejo dão-me engulhos de riso, ou jabocejos, como arrepiques certos de gran fome.